Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim, ainda repercutindo toda essa questão em relação ao possível embargo da União Europeia à carne de frango brasileira. Uma situação que começou com um alto embargo, o próprio Ministério da Agricultura, em função de problemas analisados e avaliados aí relacionados à sanidade, resolveu suspender aí as vendas para a União Europeia, mas parece que agora a decisão vem de lá para cá. Que impacto isso pode ter num setor importante, que é o de produção de rações aqui no Brasil? A gente vai conversar agora com o Ariovaldo Zani, vice-presidente do Sindi Rações, para contar um pouquinho para a gente de como esse mercado de rações está agindo e acompanhando toda essa polêmica em relação a essa possibilidade do embargo europeu à carne brasileira. Ariovaldo, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O ano que já não começou muito bom para o setor, pode piorar, Ariovaldo? Qual é a avaliação de vocês? Seja bem-vindo, meu amigo.
Bom, Alex, obrigado pela oportunidade de falar com seus telespectadores, espectadores, enfim. Definitivamente, né, está sendo bastante pragmático, né? Evidente que qualquer embargo, né, ele afeta a dinâmica da cadeia produtiva. Então, se determinado produto ou produtos, né, encontram dificuldade para ser expedidos e tal, eles acabam permanecendo ou criando, entre aspas, um excedente no mercado doméstico e que, se não forem consumidos na mesma medida, né, eles acabam por ter preços depreciados e evidente, né, que é uma medida cautelar e inteligente a diminuir a produção.
Mas
setor de alimentação animal fornece os insumos da produção, né, da avicultura e da suinocultura principalmente. Então, é lógico, né, que essa diminuição no ritmo da cadeia pode ser...
Alô? Alô?
Oi?
Oi, Ariovaldo, tá me ouvindo?
Tô.
A gente teve uma interrupçãozinha aí na sua transmissão, na sua fala, mas você dizia que, evidentemente, uma interrupção aí no consumo pode influenciar a cadeia, é isso?
Sim, eu digo que se de fato, né, todo aquele produto planejado para ser exportado, né, não por força do embargo, ele permanece no mercado local, então ele, se não consumido na mesma proporção, na mesma medida, né, ele é um excedente que serve para pressionar os preços do próprio produto. Portanto, a cadeia produtiva, né, de maneira inteligente e cautelar, ela diminui o ritmo e aí ela consome menos insumos ou num ritmo menor, afetando o elo precedente, que é esse nosso, por exemplo, da alimentação animal, que fornece os insumos, né, para essa produção.
Mas já dá para perceber algum impacto, alguma redução aí na compra de ração aí, Ariovaldo? Você já tem percebido isso em função do embargo ou é uma condição que já vem desde o início do ano, por exemplo?
Havia uma perspectiva na virada do ano um pouco mais otimista. A gente esperava que o setor de rações, nós teríamos um crescimento nesse ano anualizado da ordem de 3,5%. Nos primeiros meses do ano, primeiro trimestre, né, a gente percebeu que esse ritmo, na verdade, estava mais moderado, né, o que nos levou a recalcular e chegar em algo da ordem de 2%, um pouco mais. E, na verdade, isso vinha influenciado por um aumento de custo, né, de preço, assim, inesperado, né, do milho, né, que é o principal insumo da alimentação. Agora, com a deflagração desses episódios, esses embargos e tal, ele se soma, né, a essa inicial depressão que o setor sentiu nos primeiros meses do ano, e considerando, né, as etapas da cadeia produtiva, sua dinâmica e tal, e os efeitos que têm um certo atraso, né, que se dão logo à frente, então existe sim a possibilidade desse ritmo de crescimento diminuir ainda mais. Nós ainda não temos números fechados, né, oficiais, mas a tendência é que o primeiro semestre seja um período em que de diminuição da produção de alimentos para animais, né, notadamente aves e suínos, e que eventualmente ele pode até não contabilizar um crescimento. A gente está apostando que o segundo semestre, né, essa tendência de melhora econômica, possa o consumidor doméstico reagir, consumir mais. É lógico, esses problemas de ordem comercial, principalmente com a União Europeia também, serem resolvidos ou mitigados, e aí então apostar num segundo semestre melhor, né?
Uhum. Mas então, nesse momento ainda não dá para mensurar um impacto. O que é perceptível é uma redução no consumo, é isso, Arielvaldo?
Sim. A demanda, ela diminuiu. Eu não tenho o número exato, né? Mas a perspectiva inicial foi revista, né? Então, anualizando hoje, a gente projeta ainda um crescimento da ordem de 2%, mas ele é bem menor do que anteriormente, né, previsto, que era 3,5%. Né?
E esse percentual ainda pode ser reduzido dependendo do desdobramento dessa questão dos embargos?
Sim, porque, enfim, a União Europeia, né, e suas decisões, suas manifestações, elas acabam influenciando politicamente outros clientes internacionais, né? A gente está muito seguro da qualidade do produto que é oferecido tanto no mercado internacional quanto para o consumidor doméstico, né? Mas é evidente que nessa arena internacional, né, ultimamente a gente tem visto aí muita intranquilidade provocada principalmente pelos Estados Unidos, né? Uma modificação aí do modus operandi do comércio internacional. Então, eu diria que o pessoal está bastante atento e cada um aí tentando encontrar oportunidades, né, para poder levar vantagens. E eu diria que esse é parece ser, né, a razão principal nesse imbróglio com a União Europeia, né, com a Rússia também, é evidente, a hesitação nossa em relação à importação de trigo e pescados da Rússia, né, os incomodou, então eles também promoveram essa retaliação. Então,
é mais uma questão comercial do que uma questão sanitária mesmo, então, né, Arielvaldo?
Nós entendemos assim, né, é evidente que a discussão é muito mais profunda. Se você for discutir tecnicamente, vai ver a probabilidade, estatísticas envolvidas, né, em relação a achados ou não, enfim. Os problemas aí de compliance, né, de conduta, né, essa é a responsabilidade brasileira, né, resolver aqui, lavar roupa suja em casa. No cenário internacional, você tem que garantir ao seu cliente aquele produto com padrão que ele determinou, né, o cliente determina o que quer, acorda, e aí esse contrato você tem que atender. Então, entendemos que isso aí tem acontecido, é uma relação comercial histórica com a União Europeia, né? E é evidente que, ora ou outra, nesse mundo físico, tridimensional, né, que nós habitamos, né, existem, às vezes, uma não conformidade ou outra que tem que ser corrigida, né, já foi, né, e aí você se restabelece. Mas eu acho que essa imprevisibilidade, essa turbulência no comércio internacional, ela está, assim, estimulando esse bloco comercial ou aquele, enfim, a buscar alternativas para levar uma vantagem aqui ou ali, prevalecer, né?
Mas
então, me parece que é mais por esse caminho.
Ô, Arielvaldo, pelo que eu entendi da sua fala, até na fala anterior sua, a preocupação não está concentrada só no consumo da União Europeia, que não é dos maiores, né? Não é o de maior destaque, mas é na possibilidade que essa tomada de decisão possa influenciar aí também outros mercados consumidores, é isso?
Assim, qualquer episódio desse tipo, né, isso se deu no ano passado também, né, quando houve aquele outro problema, né, e os demais compradores internacionais tradicionais, né, evidente que eles também têm a obrigação de ficar muito atentos, né, e buscar explicações, né. O Brasil, seja o setor privado quanto público, né, está muito bem preparado, né, trabalhou muito bem no ano passado, de certo, se for necessário, fará outra vez. esse ano, esclarecendo, depois desse episódio, esses demais clientes, né, esse portfólio de clientes que o Brasil tem, e é certo que será bem sucedido, né, a gente tem certeza disso. Agora, eu diria que existe um outro fator, né, que também tem atrapalhado, né, mais sucesso nessa cadeia produtora, né, que é o consumo doméstico, né? Apesar de sinais, né, eu diria tênues, né, de recuperação econômica, né, do mercado de trabalho, mais gente ocupada, apesar do índice de desemprego muito alto, me parece que o brasileiro, ele, ou as famílias, né, elas estão mais cautelosas, né, então não se vê uma reação no comércio, né, de acordo com o que é necessária para consumir essa demanda adicional que está sendo colocada e pode ser colocada.
Uhum.
Então, a influência do ímpeto ou do nível de consumo doméstico também é uma variável que não pode ser descartada. Tem que ser olhada com muita atenção também. E fato é que os preços, né, do produto no mercado doméstico, né, estão pressionados, como eu falei, o frango, o suíno, né? E quando você correlaciona o preço dele, né, tô pensando no produtor, com o que ele está pagando, né, pelo preço do milho, a rentabilidade dele foi para o espaço, né, está completamente corroída.
Não tenha dúvida. Meu caro, vamos aguardar então os desdobramentos dessa situação. Tomara que, como você disse, a questão seja resolvida de forma diplomática, na conversa, enfim, e que a gente possa ter um resultado aí positivo para o setor. Até porque as indicações iniciais eram de um crescimento importante, na casa aí dos 3,5%. Já foi revisto esse crescimento e não podemos mais perder mais espaço não, né? Vamos torcer para que tudo dê certo.
É isso aí, é por aí.
Obrigado, viu, Ariovaldo, pela sua participação.
Imagina, conte sempre conosco. Um abraço.
Abraço para você e até a próxima. Ariovaldo Zani é vice-presidente do Sindi Rações, contando um pouquinho para a gente sobre a preocupação do setor com essa questão da possibilidade desse embargo europeu, né, da União Europeia, em relação ao consumo da carne de frango do Brasil, o impacto que isso pode ter. O Ariovaldo ainda não consegue mensurar, né? O Sindi Rações ainda não consegue mensurar o impacto que isso pode ter, mas que é uma condição bastante preocupante, já que essa situação já vem acontecendo aí de redução de consumo de ração, já vem acontecendo aí desde o início do ano, principalmente com o aumento no preço do milho e com a redução aí do consumo interno, com a redução da demanda interna. Isso já vinha impactando nos resultados finais e agora com essa questão do embargo, isso pode trazer um resultado abaixo do esperado aí pelo mercado, se isso for levado adiante. Fique então atento às informações, daqui a pouco a gente volta com mais destaques e outras informações sobre essa questão do embargo aí à carne brasileira. Continue com a gente.